está devendo e não sabe por onde começar? Calma, o ex-devedor está aqui para te ajudar. No episódio de hoje, vamos abordar sobre os principais passos que deve dar para salvar sua vida financeira. Ué, pessoal, tudo bem? Aqui é o Will e este é o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho. E hoje eu tô muito animado, mas muito. Sabe por quê? Porque eu vou te dar umas ideias que podem salvar a sua vida financeira. Olha, tudo que eu vou abordar funcionou para mim e também para alguns amigos que andei ajudando nesses tempos. É um compilado dos meus estudos, cursos que fiz, artigos e adaptações da realidade. Mas bora, porque quanto mais a gente fala, mais os juros crescem. Boletos? Hoje, não. O primeiro passo para quem quer parar de dever é fazer faxina.
Nossa, Will, tá me mandando arrumar a casa?
Não, minha criança e meu crianço. Estou mandando arrumar, ó, a sua mente. Porque geralmente as dívidas são reflexo da nossa personalidade, nível de inteligência emocional, maneira de tomar decisões e comportamento. Provavelmente tem algum campo da sua vida além do financeiro que está meio bagunçadinho. Então, vai ter que arrumar, hein? Para você entender melhor, eu vou contextualizar alguns exemplos. Tem gente que deve para manter os status sociais, fingir que é rico, sair bem lá no Instagram. Tem gente que vai passando cartão de 10 em 10 e tá devendo 1.000 no final e nem se deu conta disso. Tem gente que é meio desesperada e julga que tudo é urgente. E aí, não analisa a situação e se ferra. Olha, tem muitas maneiras de se ferrar. Você vai ter que descobrir qual é a sua. E com tudo isso, quero que entenda que o problema não é falta de dinheiro. Pode ser falta de atitude, falta de planejamento, falta de segurança, falta de equilíbrio.
Falta de vergonha na cara.
Enfim, falta de qualquer coisa que não é dinheiro. Mas também não é pra ficar se martirizando ou fazendo de vítima não, hein? Quero que conheça o caminho financeiro que fez até chegar no fundo do poço. Pra não pegar ele de volta. Se não fizer isso, a probabilidade de criar novas dívidas enquanto resolve as atuais é muito grande. Ah, não faça novas dívidas. Fique com as que tem, tá bom? Não piore a situação. Fique do jeito que tá. Não se mexa muito pra criar novos boletos não, tá bom? Então faz o seguinte, reserve algum momento, algum dia pra poder refletir a respeito da sua vida e descobrir quais foram os seus maiores erros e como pode resolvê-los. Faça esse momento de auto-reflexão e anote tudo que tá descobrindo, sabe? Tenha sinceridade, não adianta tapar o sol com a peneira. Começa a se forçar e trocar esses vacilos por virtudes, como por exemplo, comprar por impulso por comprar necessário, comprar parcelado por comprar planejado, fingir que é rico, encarar a realidade. Entendeu? Se não, para facilitar, quarta-feira vai ter um post sobre mudança de hábitos, lá no Instagram às 12 horas, para poder clarear sua mente e te ajudar nessa jornada. Bom, agora o próximo passo é descobrir o tamanho da sua dívida. Então reúna seus boletos e comece a anotar tudo o que deve. Aliás, vai ter que anotar muita coisa, então prepara um bloquinho, uma planilha, algum meio de armazenar essas informações, porque é importante ter esses dados em um lugar só para ir consultando no futuro, tá bom? Esses dados vão lhe permitir tomar decisões de uma maneira muito mais clara, muito mais tranquila e também você vai acompanhar a evolução do seu processo de se livrar dos boletos. Então anota lá, dívida do cartão, do carnê do Magazine Bahia, da tia Geravaldina e soma tudo isso. E essa é a hora da grande verdade, gente. Você pode tomar um susto ou respirar com alívio. Geralmente as pessoas tomam susto. Mas por mais que seja meio traumático, é importante você saber quanto deve para começar a agir de maneira racional e não sair tentando pagar tudo ao mesmo tempo ou negociar sem saber qual é a sua realidade financeira. Como já contei várias vezes, me ferrei porque agi assim pelo desespero. Um conselho que deixo para quem tem muitos boletos é ranquear eles e começar a priorizar as pessoas que está devendo. Se não houver, parta para dívidas que mais te incomodam. Sabe aquelas que te deixam com título de caloteiro, assim, bem explícito? Então, resolva elas primeiro, ok? Então vamos lá, você já sabe quais foram os vacilos e o que deve fazer para poder mudar eles. Você sabe também quanto deve e por onde deve começar a pagar. O que vem agora, hein? O planejamento. Para se livrar de tudo isso, como já disse em vários episódios, dificilmente vai conseguir resolver as suas pendências sem um plano. Ele deve ter data de início, de meios e fim. Cada etapa do seu plano deve ter prazo de começo e de fim. Não importa, vou negociar dia tal, hora tal, vou fazer tal coisa. Até tal dia eu vou pagar tal boleto. Tem que estar tudo bem definido para você começar a criar o compromisso de quitar essas dívidas com você mesmo. Então, para começar a criar o seu planejamento, primeiro, pega a sua fatura do cartão de crédito, o extrato da sua conta bancária e também força a sua memória para poder descobrir tudo que pode ser cortado. Sabe aquelas coisas que não são tão necessárias assim e que também não vai influenciar tanto na sua vida. Se a situação estiver muito ruim, fique somente com o essencial. Some tudo isso para saber quanto vai conseguir poupar para poder pagar. Com esse valor em mãos, você vai poder partir para a negociação. Então entre em contato com o seu credor e conte todos os seus problemas. Tenha muita sinceridade e no final fala logo assim, ó: não quero continuar devendo para vocês. Como pode me ajudar? Olha, preste atenção no que eu vou falar agora, que vai te ajudar a negociar de uma maneira muito mais eficiente. Primeiro, nunca, mas nunca negocie com insegurança, com medo, demonstrando alguma fraqueza. É sério, tem gente que se aproveitar disso para poder ferrar mais ainda a situação e tirar o máximo de proveito possível ferrando o cliente. Segundo, se possível, faça um roteiro de negociação. A hora que vai chegar, a maneira que vai sentar, como é que vai abordar, quais são as propostas que vai fazer, sabe? Essas coisinhas assim. Terceiro, pesquise antes a possibilidade de trocar essa dívida que tem atual por outra com juros menor. Como, por exemplo, trocar uma dívida de cartão de crédito por consignado. Quarto, veja se a concorrência tem ofertas melhores para você. Faça contato com eles e peça para poder enviar o orçamento, caso esteja tratando por telefone. Ou se for presencial, peça para escrever e apresente isso, ó, ao seu credor, para pechinchar com qualidade e com veracidade. Quinto, faça propostas dentro da sua realidade e não fique como figurante. Participe ativamente da negociação. Você é a parte mais interessada. Então não fica só aceitando. Fala se você não gostou, se você tem condições melhores, oferte, haja. Sexto, não aceite condições casadas. Tem banco que tem muita tendência a oferecer isso, alegando que a sua proposta pode ser muito melhor aceita se você comprar um título de capitalização, por exemplo. E sétimo, o mais importante, só aceite as condições que pode arcar, que estejam dentro do seu orçamento. Não vá dar uma de doida e achar que vai se virar. Não, você já fez o cálculo lá e já descobriu quanto vai conseguir poupar. Então, a sua dívida tem que estar dentro desse valor. Se você tem muitas dívidas e a adaptação e a negociação não forem o suficiente, te aconselho a criar mais uma fonte de renda. Ah, se você tem família, reúna todos, explica a situação, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Na verdade, acredito que vai unir muito mais a família porque vocês vão ter um objetivo em comum. Você vai estar dando um bom exemplo. Pense só, todo mundo na sua casa pode contribuir de alguma forma. E aí vai aliviar o peso das suas costas, como por exemplo, diminuir o tempo de banho para poder economizar água, energia elétrica. Você pode ensinar as crianças a apagarem as luzes enquanto sai de um cômodo, e economizar nas compras, indo ao mercado, realmente quando for necessário, evitando assim o desperdício de alimentos. Olha que legal, enquanto você está economizando, indiretamente está dando lições de sustentabilidade. A natureza agradece. E também vocês podem se reunir e fazer algo que vocês possam vender. Isso me lembrou um fato da minha vida. Quando a gente era criança, meus irmãos e eu fomos estudar numa escola que era um pouco mais cara. E para poder ajudar em casa, passamos a vender as fatias de bolo que minha mãe fazia na hora do recreio. A gente começou vendendo a nossa merenda. Quando percebemos que aquilo dava muito dinheiro, falamos para minha mãe poder fazer um bolo, e aí na hora do recreio vendemos aquilo tudo, levamos dinheiro para casa, e assim a gente foi produzindo mais e mais bolos, mais e mais fatias, e foi aumentando a renda da nossa casa. Olha aí, ó, a união faz a força. Uma coisa muito importante nesse primeiro momento é controlar a dívida. Ou seja, se tem mais de uma e não pode pagar à vista, parcele, mesmo que seja em 1.000 prestações.
Ah, Will, mas os juros, e aí?
Cara, pensa uma coisa. Quando você parcela, os juros de certa forma ficam congelados. E com o tempo pode renegociar baixando eles. Porque vai ganhar confiança da instituição, pode aumentar sua renda conforme quita os boletos ou fazendo um extra. Então, vai poder renegociar com valores maiores, com juros menores, mas sempre seguindo essa regra. Tem que caber no seu bolso e que tenha certeza que vai honrar esse compromisso todos os meses. Olha, esse momento de pandemia está sendo muito bom para você negociar suas dívidas. Sabe por quê? Os credores não estão com esperança de receber. Então, isso vai ser uma vantagem que você pode usar. Por quê? Ele vai te oferecer condições muito melhores e você também vai poder negociar com condições muito melhores e favoráveis para você, porque ele vai querer garantir que vai receber. Usa isso a seu favor, tá bom? Não espere a economia estabilizar, as coisas começarem a girar para você começar a resolver a sua vida. Se não fizer isso, mais cedo ou mais tarde a cobrança chega e tem dívidas que dobram de valor em menos de 6 meses. Não pague para ver. É sério, dê seus pulos aí, não faça algo, não faça como eu fiz, que ignorei no início e fiquei 6 anos me ferrando para limpar o meu CPF. E outra coisa, se começou, não pare. Problema financeiro se resolve com muita disciplina. Vai dar ruim no caminho, mas você não deve desistir. Começa já fazendo uma renda extra para poder se preparar para essas adversidades. Também é muito importante controlar o seu dinheiro, comprando de forma consciente, fazendo orçamento mensal, anotando quanto entra e quanto sai, planejar suas compras. E acredite, tudo isso vai passar um dia. E aí vai perceber quanto se tornou mais forte ao longo dessa jornada. Uma crise não revela os problemas, ela expõe. Então, busque tirar o máximo de lições desses momentos e entenda os recados e convites de mudança que a vida está te dando. Ah, o mais importante, não deixe de ser feliz. A sua felicidade não pode estar atrelada à sua vida financeira. Tem muita coisa boa acontecendo à sua volta, é só observar. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje e se quiser se aprofundar muito mais, escute os episódios Faxina, O Primeiro Passo para Parar de Dever, Um Plano para Você Pôr as Coisas nos Eixos, Renda Extra por Causa de um Sequestro e Como Comecei a Ter Sucesso nos Acordos Bancários. Eles vão te dar mais conhecimentos e te deixar sagaz. Ah, e não deixe de ler os livros, artigos, ver vídeos. Tem muita informação boa aí na internet que pode te ajudar e te deixar com muito mais expertise. E me dê aquela forcinha que só você pode dar compartilhando esse episódio com quem acha necessário. E se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, conselho, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, @oexdevedor. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tenha uma ótima semana e que Deus te dê muita força, saúde, sabedoria. Se liga, a pandemia ainda não acabou. Então evite aglomerar, hein? Tá ligado? Vou te encontrar já sabe aonde, né? Lá, no topo do mundo. Valeu, tchau!